A Rádio Helena Maior tem o prazer de receber o ministro Antônio Patriota. Ele está aqui no Conselho de Segurança, acabou de participar de uma reunião onde foi aprovada, inclusive, a decisão de recomendar o Sudão do Sul como mais novo membro das Nações Unidas. Ministro, da última vez que nós conversamos, o senhor falou sobre a cooperação do Brasil com o Sudão, inclusive na área comercial, fábrica de algodão, cooperação com etanol. Como é que vai ser a estratégia de cooperação com esse novo país, Sudão do Sul?
Bom, em primeiro lugar, eu acho que é uma ocasião importante para as Nações Unidas, a acolhida de um novo membro, e é uma culminação de um processo que foi complexo, envolveu morte, violência, turbulência, de modo que a nossa expectativa é de que os dois países possam se separar, continuar um processo amistoso de separação, e eles precisarão forçosamente se relacionar de maneira muito íntima, e existem questões não resolvidas, como a questão do status de ABA e outras, que precisam ser examinadas. Nós estivemos presentes na cerimônia de independência do Sudão do Sul, em Juba. O subsecretário para questões de África do Itamaraty, embaixador Paulo Cordeiro, que alguns de vocês aqui em Nova York conhecem, teve lotado aqui, representou o governo da presidenta Dilma Rousseff, e estabelecemos no mesmo dia relações diplomáticas, de modo que estão dadas as condições para continuarmos a desenvolver relações em todos os aspectos que isso possa implicar, comerciais, cooperação técnica, promoção de investimentos, diálogo político. Eu mesmo vou me encontrar hoje à tarde com o vice-presidente do Sudão do Sul e esperamos receber em breve uma missão do Sudão do Sul ao Brasil. Fala-se muito do petróleo e dos recursos energéticos do Sudão Norte e Sul, mas um dos aspectos que mais nos desperta atenção, e eu sei que lá no Sudão também há uma grande expectativa, é a cooperação na área agrícola, porque eles estão situados numa região muito fértil, com abundância de água. Já existem investimentos brasileiros no Sudão, que agora passou a ser o país ao norte do novo membro das Nações Unidas, como você bem disse, algodão, cana-de-açúcar para etanol. Eu até mencionei no discurso que eles já estão até exportando etanol, e isso numa região onde existe carência de alimentos. Todo o norte da África tem desafios importantes em termos de segurança alimentar. De modo, até quando eu estive no Cairo recentemente, conversamos sobre isso com as autoridades egípcias, como o Sudão e o Sudão do Sul podem contribuir para superar os desafios da segurança alimentar em países como o Egito, a Líbia, uma Líbia pacificada, esperamos, a Tunísia e outros. E na medida em que o setor privado brasileiro, a cooperação técnica brasileira, a Embrapa também, possa contribuir para isso, eu acho que pode até haver um vínculo interessante entre desenvolvimento rural, estabilidade e paz.
Falando em paz, o senhor acaba de retornar do Haiti. Qual é a cooperação que pode se esperar de um novo governo sob a liderança do presidente Michel Martelly?
Bom, eu estive no Haiti, de fato, a caminho de Washington, antes de vir aqui a Nova York, e encontrei-me com o novo representante especial do secretário-geral, ex-chanceler do Chile, Mariano Fernandes, que foi meu colega em Washington, éramos os dois embaixadores, e com o próprio presidente Martelly. Primeiro comentário que fez o presidente Martelly foi agradecer o apoio do Brasil à democracia haitiana, e isso aí já é a razão para a satisfação em si mesmo, porque houve uma transição governamental num país onde a regra parecia ser o golpe de Estado e os regimes que assumiam poder pela violência. Nós tivemos dois regimes sucessivamente eleitos pelo povo, e isso com apoio muito decisivo das Nações Unidas. E quando a gente fala do apoio das Nações Unidas, o papel do Brasil, obviamente, é lembrado como o país que assegura o comando das tropas e tem o maior contingente de tropas no Haiti. Agora, existem desafios grandes pela frente. O presidente Martelly está tentando formar um governo. Uma primeira proposta de primeiro-ministro não foi aceita pelo Congresso haitiano, e uma nova decisão poderá ser tomada essa semana próxima sobre a nova proposta de primeiro-ministro. Nós queremos que o gabinete seja formado o mais rapidamente possível para podermos levar adiante vários projetos de cooperação também, alguns dos quais, assim como no caso do Sudão, aliás, podia ter mencionado, implicam também Índia e África do Sul, o grupo IBAS, que está presente no Haiti através de um projeto muito bem sucedido, que tem uma componente ambiental interessante, a coleta de resíduos para transformá-los em pequenos briquetes, como são chamados, que servem de combustível para a cozinha doméstica, para nas casas haitianas, e assim poupam a madeira e o carvão e outras fontes. Enfim, há toda uma série de maneiras, de projetos em que estamos envolvidos. Eu falei também com o presidente Martelly do projeto de construção de uma hidrelétrica no Vale do Artibonite, que já conta com um projeto elaborado por engenheiros brasileiros, e até o financiamento, metade quase do financiamento estaria assegurado por recursos doados pelo Brasil e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Queremos levar isso adiante. Em breve estará pronta uma estrada que uma companhia brasileira está construindo no sul do Haiti, de modo que muitas frentes de trabalho. Agora ainda é necessário um acompanhamento, e isso aí também é aceito pelo próprio governo haitiano, das Nações Unidas, e um engajamento forte da comunidade internacional para consolidar todos os ganhos dos últimos anos. E como nós sabemos, o Haiti passou por momentos de violência crônica, instabilidade crônica, e em cima disso veio o terremoto de 12 de janeiro do ano passado, que criou ainda um desafio maior.
Ministro Antônio Patriota, para terminar, vamos falar de CPLP. O senhor deve receber em breve a visita do seu colega, o novo ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, ao Brasil. Ele viaja ao Brasil e mais dois outros países lusófonos. E Timor-Leste apresentou uma proposta de ajuda a Portugal, de compra de títulos da dívida, e também propôs a mesma coisa ao Brasil e Angola. Existe alguma maneira do Brasil ajudar o Portugal nesse momento, em alguma frente?
Bom, em primeiro lugar, antes do ministro Paulo Portas vir ao Brasil, haverá a reunião ministerial da própria CPLP em Luanda, né? E nós dois compareceremos junto com nossos colegas dos demais países lusófonos da África e Timor-Leste. Será uma boa ocasião para retomarmos a nossa agenda de cooperação e inclusive também de seguirmos de perto, por exemplo, a situação em Guiné-Bissau, né, que é uma situação que é acompanhada pelos ministros da CPLP, também aqui em Nova York. A embaixadora Maria Luísa Viotti tem um papel de liderança nisso no contexto da Comissão de Construção da Paz. E, subsequentemente, de fato, vem o ministro português, do novo governo português, a Brasília. Eu já conversei com ele por telefone, inclusive tive a ocasião de agradecer muito o apoio dele e demais países da CPLP à eleição do diretor-geral da FRAO brasileiro, professor José Graziano da Silva. Não existe uma proposta específica, digamos assim, em termos financeiros, mas a relação comercial e a parceria econômica, os investimentos recíprocos entre Brasil e Portugal continuam muito robustos. Acho que talvez o melhor símbolo disso sejam as 50 frequências aéreas da TAP entre Lisboa e cidades brasileiras. Hoje em dia, um número grande de capitais, que vão desde as capitais do Nordeste até Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília.
E agora, o senhor bem comentou, para terminar, temos um novo diretor-geral da FAO, que fala português. Uhum. Português tornou língua oficial do OMM. Deveremos ouvir mais português na ONU nesses próximos anos?
Bom, o número de pessoas que falam português está aumentando continuamente no mundo. Há mais pessoas que falam português no mundo do que pessoas que falam francês no mundo. De modo que, sem dúvida, é uma língua importante. Existe um debate no âmbito da CPLP sobre essa questão de como divulgar ou utilizar o português no âmbito dos organismos multilaterais. Ainda não há uma proposta conclusiva, porque isso aí também acarreta custos e a despesa, a conta, né, teria que ser paga por alguém no final do processo. Em todo caso, o que se pode dizer com certeza é que o mundo ouvirá cada vez mais português. Esperamos também em posições de liderança, como agora na Direção-Geral da FAO e de outras agências, outras posições importantes do Sistema das Nações Unidas.